Naquele tempo, Jesus dirigiu-se de novo aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, e falando em parábolas, disse-lhes: O reino dos céus pode comparar-se a um rei que preparou um banquete para o seu filho. Mandou os servos chamar os convidados para as bodas, mas eles não quiseram vir. Mandou ainda outros servos, ordenando-lhes: Dizei aos convidados: Preparei o meu banquete, os bois cevados foram abatidos, tudo está pronto. Vinde as bodas. Mas eles, sem fazerem caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. Os outros apoderaram-se dos servos, trataram-nos mal e mataram-nos. O rei ficou muito indignado e enviou os seus exércitos, que acabaram com aqueles assassinos e incendiaram a cidade. Disse então aos servos: O banquete está pronto, mas os convidados não eram dignos. Ide às encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas todos os que encontrares. Então os servos, saindo pelos caminhos, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete encheu-se de convidados. Palavra da salvação.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez? Toda a graça que me deu, como irei agradecer, como irei agradecer, como irei agradecer, como irei agradecer.
Então vamos iniciar cumprimentando os nossos ouvintes.
É verdade, é verdade.
Elas, neste momento.
E sempre é convidar.
Sempre um bom fim de semana.
Ótimo, ótimo. E convidar para que nos escrevam, continuem a escrever-nos. Sim. Alguns que não desanimam e escrevem. Outros um pouco menos, mas todos podem continuar a escrever. Hoje temos um evangelho muito bonito. Trata-se de um evangelho em que se fala de festa, de banquete, das bodas, de casamento que um rei preparou para o seu filho. Eu estou certo que na Guiné, Angola, como também no meu país, em Moçambique, mesmo no meio da pobreza, a gente faz questão de celebrar, faz questão de fazer festa.
Nunca falta.
Nunca falta, nunca falta. E hoje temos esta parábola contada pelo próprio Jesus, em que o reino dos céus é comparado com um rei que faz festa para o seu filho. Só recordar que estamos ainda dentro daquele contexto um pouco conflitual, polêmico, de que temos vindo a falar nas últimas duas semanas atrás. E hoje praticamente temos a parábola conclusiva desta polêmica, por assim dizer, que Jesus tinha no Evangelho de São Mateus, pouco antes da paixão, porque estamos a poucos dias da paixão e nesses dias praticamente se tinha realizado este conflito até a sua última fase entre ele e os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo. Por isso, mesmo hoje, o Evangelho começa mesmo assim. Jesus dirigiu-se de novo aos príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, que se tinham mostrado renitentes em aceitar.
Quase que intolerantes.
Intolerantes, exatamente, em aceitar o seu reino. Temos um pai que prepara as bodas do seu filho. É natural que os ouvintes de Jesus certamente ligaram a história que Jesus contava à história global do povo de Deus. Porque a Bíblia, o Antigo Testamento, está cheio de histórias desse tipo, né? Os profetas, partindo de Oseias e quase todos os outros profetas, e o Novo Testamento também, até chegar ao Apocalipse, estamos cheios de histórias deste pai que prepara um banquete. É uma imagem muito bonita que se tem usado na Bíblia para manifestar não só a paz messiânica, mas esta felicidade sem fim de Deus com o seu povo, com a humanidade. Portanto, temos este rei que prepara a festa para o seu filho. Os ouvintes de Jesus e, no caso de Mateus, os leitores do seu evangelho, percebia muito bem que este filho é o próprio Jesus. E este Deus que prepara a festa é Deus, que está enamorado pela humanidade. Porque a história do relacionamento de Deus com a humanidade é uma história de amor. A Sagrada Escritura, na verdade, é uma história de amor. Deus enamorado com a humanidade e uma humanidade, muitas vezes, não capaz de responder a este amor de Deus para com o seu povo. Portanto, temos o Evangelho que nos fala desta parábola que Jesus conta aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos do povo. O que é que ele diz? Então diz que o reino de Deus dos céus se pode comparar a um rei que preparou um banquete para o seu povo, enviou servos para chamar os convidados para as bodas.
Como canta o padre Zezinho, um rei preparou um banquete, talheres para 1000 convidados, mas quando chegou a hora, ninguém compareceu.
Então, certamente inspira-se nesta passagem de São Mateus, né? Porque o rei mandou muitos servos, de facto, porque o banquete estava preparado, e ele disse, pronto, vamos chamar a festa. Mas, com muita estranheza, eles não quiseram vir. Este é o grande drama, mesmo da história da salvação. Deus namorado pelo seu povo. Deus que quer preparar um banquete de manjares suculentos, como diz o profeta Isaías na nossa primeira leitura. Mas as pessoas não querem participar. Apesar disso, o rei não se deixa desanimar. Manda outros servos, dizendo, olhem, os animais foram abatidos, está tudo pronto, venham à festa. Então, o que é que sucede? Sucede uma coisa parecida com aquilo que nós vimos no domingo passado, com a parábola dos vinhateiros homicidas. O que é que sucede? Primeiro, alguns mostram o total desinteresse, a total negligência mesmo, porque um vai para o seu campo, outro vai para o seu negócio, e outros passam até a violência. Diz aqui, trataram-nos mal. Até mataram, massacraram-nos, para indicar a atitude de recusa de Deus. A advertência que nos devemos fazer é sempre esta. É verdade que historicamente Jesus contou esta parábola aos príncipes, aos sacerdotes naquele tempo, há mais de 2000 anos atrás. E a tentação de hoje é dizer, oh, sim, senhor, de facto, aqueles príncipes dos sacerdotes mereciam uma parábola desse tipo. Mas a parábola é para hoje. A parábola é para nós hoje e aqui. Portanto, é bom pensarmos que também para nós, também para mim, eu também sou esperado, eu também sou convidado ao banquete que Deus prepara na Eucaristia, em cada domingo, em cada celebração, mas ao banquete na vida do Senhor. Isto é muito importante. Os convidados daquele rei, alguns não fizeram caso, um foi para a sua machamba. Há este fenômeno da recusa do convite do Senhor, que nos chama constantemente para nós podermos participar. Então, a atitude, digamos assim, violenta, que receberam daqueles convidados, que receberam mal o servo do Senhor, aqui tem uma cena que quase nos surpreende, né? Desta vez, o rei reagiu muito energicamente. Mandou o exército, que não foi muito tenro, é? Tanto o exército praticamente destruiu as casas, queimou tudo, quer dizer, fez-lhes pagar. Há quem diga que, naturalmente, quando São Mateus escreve este evangelho, lá pelos finais do primeiro século da nossa era, já tinha acontecido a invasão do exército de Tito, que sabemos historicamente o imperador romano Tito invadiu a cidade de Jerusalém no ano 70 e destruiu quase tudo, queimou quase tudo. Provavelmente São Mateus já tinha esta invasão romana a Jerusalém em mente. Mas trata-se sempre de uma parábola. Não devemos esperar que todos os detalhes da parábola tenham um significado, uma mensagem específica para nós hoje. Mas pronto, este rei comporta-se desta maneira. O importante é isto. os servos são mandados de novo para ir convidar agora a todos. Ide às encruzilhadas, para que a minha casa se encha de convidados, bons e maus. Qual é que é a novidade que estamos a ver agora? Depois que os primeiros convidados se tinham recusado, o rei quer que sejam todos convidados, bons e maus. Aqui a alusão, naturalmente, tanto os primeiros convidados, como temos visto nas primeiras parábolas, são os judeus. Uma vez que eles se recusam, então temos hoje o convite de todos aqueles que são e que eram considerados do mundo pagão. Mas, mais uma vez, a parábola se dirige a cada um de nós, porque Deus convida a todos. Jesus, em São Mateus, diz: os publicanos, os pecadores, as prostitutas, hão de preceder-vos no reino dos céus, porque não acreditastes naquele que foi enviado. E São Lucas diz assim, que agora que os primeiros convidados se recusaram, agora quem é que é convidado à mesa do Senhor? Tanto são convidados os pobres, são convidados os coxos, são convidados os paralíticos, são convidados os marginalizados, são convidados os últimos. Todos esses agora têm direito de tomar o seu lugar à mesa. Será que também nós temos uma visão assim como a visão de Deus, uma visão aberta, uma visão vasta? Ou também nós somos para uma igreja de elite? Mas a parábola é clara em dizer-nos que Deus convida a todos. Mas um episódio acontece nesta parábola. A sala, de facto, encheu-se de convidados, bons e maus. O rei aproxima-se para ver os convidados e encontra um que não estava com a veste nupcial, que era exigida para participar. Eu me tenho perguntado, mas como? O rei tinha dito para convidar a toda a gente, todos que encontrassem na encruzilhada, e os servos já assim fizeram, mas temos este pormenor que nos diz muita coisa. E qual é que é a mensagem aqui importantíssima para todos os tempos e para nós também? É verdade que Deus é bom. É verdade que Deus é misericordioso. É verdade, sim, que Deus convida a todos, bons e maus. Mas a salvação de Deus não é automática. Tanto não significa que o fato de sermos batizados eu já estou salvo automaticamente. É preciso corresponder. Tanto o convite de Deus é sim, está lá. Ele nos convida, todos somos convidados. Apesar de não sermos membro do povo de Deus da primeira aliança, todos nós somos convidados, mas é preciso corresponder com a conversão pessoal ao convite de Deus. A última parte é mesmo trágica. Aquilo que o rei diz aos servos: amarrei-lhe os pés e as mãos e lancei-o às trevas exteriores, onde haverá choros e ranger de dentes. É uma maneira de dizer que, mesmo para quem foi chamado para ocupar o lugar dos primeiros convidados, não há nada de automático. Não tem privilégios garantidos. Se não é digno, ele também há de ser lançado para fora. Tanto também nós que beneficiamos da segunda chamada, é preciso esforçar-nos, e aqui está a mensagem, é preciso conversão pessoal, é preciso arrepender-se, é preciso cada um responder pessoalmente ao convite de Deus, que Ele nos faz constantemente para participarmos na fé, para participarmos no banquete da palavra de Deus, para participarmos no banquete da Eucaristia. Para participarmos, em suma, no banquete da vida eterna, como diz o profeta Isaías na primeira leitura de hoje.
Em termos daquilo que é essencial hoje nos nossos países, que é a paz, o progresso, a felicidade, tendo em conta essa parábola, quais são as atitudes que nos impedem de participar desse banquete da paz e do progresso e da felicidade que, no fundo, almejamos e para o qual lutamos sempre? Porque neste caso haviam barreiras dentro de cada um que impedia de participar disso. Agora, se os nossos países lutaram para atingir a paz, progresso e felicidade dos nossos países e povos. À luz desta parábola hoje, o que é que devemos aprender sobre esse convite? Porque o sucesso foi uma mão estendida de Deus ao projeto que nós tínhamos, o nosso sonho.
Sim.
Entretanto, hoje o que é que continua a ser assim tão difícil para nós? Qual é o empecilho maior para que possamos efetivamente participar deste banquete da paz, do progresso e da felicidade como Deus quer que sejamos nos nossos países?
Sabe, a tua pergunta me faz refletir sobre dois aspectos para mim muito importantes desta parábola em relação às nossas histórias, aos nossos países, aos nossos contextos históricos. Um primeiro aspecto é esta extensão do convite para as bodas do filho a todos. Porque existe sempre a tentação de pensar de que o banquete é para um número restrito de pessoas. E isso se vê um pouco nos nossos países. Fazemos muita dificuldade em imaginar que o banquete, que podemos entender aqui como paz, felicidade, bem-estar, progresso, etc., o banquete não é para um número restrito de pessoas. Nós fazemos muita dificuldade em admitir isto. O banquete é para quem está como proprietário da panela, para ele, para a sua família, para os seus correligionários, para os seus amiguinhos, amiguinhas, para o seu partido, para a sua família, para a sua região, para a sua tribo e para ir para frente. Mas o Evangelho de hoje nos desafia nesse sentido, que o banquete é para todos. Aquilo que Deus prepara é mesmo para todos. Portanto, em Moçambique, o banquete da realidade moçambicana, da paz, da felicidade, do progresso, do bem-estar, etc., deve ser concebido como para todos. Não estão uns votados ao bem-estar, outros votados ao esquecimento, ao mal-estar. Essa é a primeira coisa que o Evangelho de hoje me faz recordar. A segunda parte, ou o segundo aspecto que o Evangelho me faz recordar hoje, é esta veste nupcial que faltava àquele pobre convidado, que provavelmente foi apanhado assim de surpresa num dos cruzamentos das ruas deste mundo. Não contava com uma festa de banquete, foi apanhado, olha, está a acontecer uma festa aí, vamos agora. E que recebe este tratamento porque não tinha a veste nupcial. Portanto, a veste nupcial me faz recordar que há condições de participação. Há condições de participação na paz, no progresso, no bem-estar, etc. Portanto, eu devo convencer, qualquer que eu seja, me devo convencer que é uma coisa que me diz respeito. Portanto, é uma coisa a qual eu tenho de dar a minha cota à parte. Tenho uma veste nupcial que devo vestir para eu ser parte deste projeto. Porque também esta é uma realidade que muitas vezes pensamos, estamos convencidos, ai, a paz em Moçambique, eu estou à espera que realmente Nyusi e Jacama façam alguma coisa. É verdade que tem a sua cota à parte, tem um elevado nível de responsabilidade, mas também a nível da base, a nível do indivíduo, a nível de famílias, a nível de comunidades, a nível de... Aqui, terra a terra, temos muita coisa a fazer. Temos muita coisa de contribuir. Temos muita coisa a dizer, a protestar se for necessário, a dizer o nosso ponto de vista, a dizer e a dar a entender com o nosso exemplo. Portanto, temos a nossa contribuição. E esta é a veste nupcial. Não devemos pensar que, prontos, de braços cruzados, estou à espera do dia em que a paz venha e então vou me meter a participar na paz. Não, a paz deve ser construída por mim, por ti, por ele, por ela, por todos, jovens, adultos, velhos, velhas, pequenos, grandes, miúdos e graúdos. É um dever de todos. Por isso, o banquete é para todos. Ninguém deve pensar que é para ele sozinho, mas a participação é de todos. O banquete é, em certo sentido, construído por todos. Deus convida, mas eu, tu, ele, ela, cada um responde com a sua participação.
Vieram as tribulações, foste, ó Deus, o meu rochedo, onde eu me abriguei nas batalhas que enfrentei. És um Deus vitorioso. Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?